Graça e paz, irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor, nos abençoe. Irmãos, nós estamos aqui mais um dia do nosso Deus, mais uma semana iniciando no serviço ao Senhor e nos alegrando poder estar um dia nos átrios do nosso Deus, é algo valioso e só a eternidade dirá o valor, né, de estarmos aqui. Uma pregação, um estudo, né? Os nossos filhos também sendo expostos à palavra de Deus, só a eternidade dirá o valor, né, desse momento, desse dia, desse encontro nosso com Deus, também a obediência ao Senhor, à sua palavra, os nossos compromissos também como igreja, né? Nós fazemos compromissos com Deus. E é uma alegria poder obedecer e servir ao Senhor com gratidão. Irmãos, não temos muitos avisos antes de dividir as classes, só lembrar dos nossos trabalhos, né? Continuar pedindo aos irmãos que estejam atentos, né, aos nossos trabalhos, um incentivo. Também temos trabalhos de oração durante a semana, terça-feira, na quinta nosso estudo, domingo pela manhã, às 9h30, à noite, às 18h30, e outros trabalhos também da sociedade, 18 horas, né, à noite. Então, peço que os irmãos estejam atentos. Também lembrar da sexta, né, tragam seus alimentos para o trabalho diaconal, para incentivar e também podermos contribuir. E creio que são esses os avisos, né? Só mais uma vez, contamos hoje pela manhã com a presença do nosso irmão diácono Raimundo, conhecido como Raimundão. Você não conhece Raimundo, é nosso irmão lá de Feira de Santana, homem aí, trabalhador da UPH, acostumado aí a ajudar as igrejas onde ele passa, e ele tem família aqui, né, na cidade. Está construindo, né, meu irmão diácono? Então, está construindo casa aqui, tem parentes, filha. Então, os irmãos, puder conversar com o Raimundão, se aproximar, fique à vontade, né, e acolhê-lo aí, né, que ele seja muito bem-vindo no nosso meio, né, se ele realmente for permanecer na cidade, será uma força muito grande aqui para o trabalho dos homens, né, que tem aí uma ficha longa aí de trabalho aí nas UPHs da região. Certo? Deus abençoe também outros visitantes, amigos, né, pessoas que têm vindo, ouvido nossa transmissão, né? Pessoas que têm nos acompanhado em muitos lugares também. Nosso trabalho acaba sendo divulgado. E peço que os irmãos estejam divulgando também, né, nossos estudos. Eu sempre tento publicar de modo ali, tanto o áudio, tento fazer o recorte ali das pregações. Então, às vezes, Deus falou ao seu coração numa pregação, você pode passar para um conhecido, um amigo, compartilhar, e isso acaba propagando a palavra de Deus, é um instrumento de Deus também para levarmos o Evangelho a outras pessoas que, às vezes, não acho, irmão, que é por falta de convite, não. Tem pessoas que não querem mesmo vir para uma igreja. Você pode convidar mil vezes. Às vezes, a pessoa tem alguns preconceitos e tudo, e Deus usa essas mídias, a literatura. Então, nós precisamos usar as ferramentas que nós temos, né? Então, é importante lembrarmos disso. Então, peço que os irmãos estejamos atentos a isso, né? Estejamos contribuindo com a divulgação da palavra, né? A propagação da palavra. Vamos dividir em classes, então. Cada um siga seu professor. Quem quiser permanecer também, fique à vontade para a gente estudar hoje a doutrina do arrependimento. É um novo capítulo. Hoje nós vamos entrar num novo capítulo da nossa confissão de fé. Temos avançado, né? Falta muito ainda para chegar no fim, mas nós já temos avançado. No meu propósito, eu sei que outros pastores, pastor Alan deve ter trazido estudos doutrinários, mas com todo respeito, né, aos que vieram antes, mas nosso propósito aqui na nossa classe é lançar esse fundamento. Alguns estão chegando, ainda não tiveram oportunidade de aprender sobre essa doutrina, essas doutrinas. E é uma maneira também de divulgar aquilo que cremos, né, como igreja presbiteriana. Então, vamos, vou aqui me organizar, a gente daqui a pouco já começa a lição. Então, irmãos, aula 57, isso quer dizer que já temos mais de ano, né, estudando a nossa confissão. Isso quer dizer também que não temos pressa, né, a ideia é ir com calma, a nossa ideia aqui é tirar dúvidas, poder dizer assim relativamente, embora ninguém sabe tudo, né, mas no final dessa caminhada, a gente poder, como crentes, como cristãos, conhecer aquilo que cremos, né? E também como igreja presbiteriana, que é uma igreja cristã, fiel à palavra de Deus. Então, também entender um pouco as diferenças, né? Entender um pouco as diferenças realmente. Isso faz parte, né, do pastoreio nosso aqui, de doutrinar. Faz parte a gente entender a diferença, por que a presbiteriana pensa diferente. Então, você tem que saber disso. É importante que você saiba disso, né? Faz parte do nosso trabalho que os irmãos tenham conhecimento, ciência dessas coisas. Então, irmãos, o capítulo que nós vamos trabalhar nessa manhã, ele é o capítulo 15 da Confissão de Fé. E vamos orar aqui antes de começar, mas os materiais aí, a nossa Bíblia Sagrada, nossos símbolos de fé, também um livro aí de um teólogo chamado R.C. Sproul. Então vamos orar antes de começar a exposição. Senhor, estamos aqui na Tua presença, santa, bendita, temos já clamado a Tua intervenção para essa escola bíblica, mais uma vez oramos aqui pela nossa classe, e sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor já nos ouviu. Abençoa, Pai, vem sobre nós, usa esse assunto, esse tema da Tua palavra para o Teu propósito, que o nome do Senhor seja glorificado. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, primeiro verso, Atos 11, 18. Lembra, nós vamos falar sobre arrependimento, certo? Em Atos 11, 18, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Preste bem atenção que o versículo, a linguagem do versículo é: foi por Deus concedido arrependimento. Deus é aquele que concede arrependimento. Qual é a visão que temos, né, sobre essa questão do arrependimento? A nossa confissão, ela, no capítulo 15, na seção 1, ela vai dizer o seguinte: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. A gente ouve muito que a fé é dom de Deus, mas conforme cremos, também o arrependimento não é natural do homem, é um dom de Deus, é uma graça evangélica. E isso é muito importante, irmãos, entendermos, porque há muitas ideias do que é o arrependimento, do que é a condição do homem hoje, se ele pode se arrepender por ele mesmo. Quando eu morava lá em Feira de Santana, lá, não sei se aqui tem essa prática, às vezes as pessoas colocam uns versículos assim na porta das casas, em alguns locais, na rua. Aí tinha um versículo que é muito conhecido: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a Bíblia faz parte da nossa cultura, mesmo que seja num senso comum, as pessoas têm noção do que está na Bíblia. E hoje as pessoas não têm só no senso comum aqueles versículos apócrifos, não, né? Faça contigo que eu te ajudarei, não. Muita gente sabe que a Bíblia fala de arrependimento. Mas qual é a ideia que as pessoas têm na mente de arrependimento? Então veja a importância da gente investigar, estudar, analisar, à luz da Bíblia, o que significa esse arrependimento. E esses nossos irmãos já falaram sobre isso. Então, muita gente ouve um versículo, arrependei-vos e crede, ele acha que ele pode se arrepender. Ele não entende que é um dom, que é uma graça, que quem concede arrependimento é Deus. No pensamento geral, mesmo no meio evangélico, e quando eu falo meio evangélico, há algo que é chamado movimento evangélico, que enfatiza a autoridade das Escrituras, alguns pontos, e realmente, essa coisa de, quando a gente fala de movimento evangélico, não há ênfase nesses detalhes. Então, de modo amplo, nós somos evangélicos, mas nós temos na nossa doutrina, essa doutrina que é reformada, que é bíblica, é algo que hoje nos distingue, porque nós não acreditamos que arrependimento é algo tão simples assim, como as pessoas querem crer. Ah, então, Jesus perdoa, né? É só arrepender, então é muito fácil. As pessoas acham que é fácil se arrepender, que é natural, que é só sentir tristeza, um remorso, quando comete alguma coisa, um erro. Então, segundo o que lemos no texto, em primeiro lugar, lá em Atos, Deus é quem concede o arrependimento. Deus é quem dá a graça do arrependimento. E a confissão de fé, os teólogos registraram isso, dizendo que esse arrependimento para a vida, então, tem outros tipos de arrependimento que o homem normal tem. O que não é crente tem. Às vezes, a pessoa que não é crente, ela fica triste, porque ela quebrou um padrão de moral, de ética, ela não é cristã, ela não crê na Bíblia, ela não adota os mandamentos de Deus como padrão, mas ela tem um padrão pessoal, às vezes ela quebra esse padrão ou quebra uma regra e ela pode ficar triste, mas esse não é a tristeza para a salvação. Não é aquilo que a gente viu no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que choram. Aquele choro ali é graça, é um luto espiritual, é algo que é o Espírito Santo que opera no coração. Então, arrependimento é uma graça e, em segundo lugar, essa doutrina deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Cristo. Nós já estudamos a fé salvadora. Você já viu, você parou para pensar quando você ouve sermões, pregadores, né? Você já parou para analisar assim, quantas vezes aquele pregador chamou os pecadores ao arrependimento? Falou de pecado, quebra de lei de Deus. Você sabe que tem muitos pregadores que nunca citam o arrependimento. Às vezes até chama a pessoa, fala às vezes até do inferno, chama para aceitar Jesus, mas não aprofunda, esclarece que é necessário a fé e o arrependimento, e que esse arrependimento envolve uma série de questões, como abandono de pecado, ódio ao pecado, que nós vamos ver aqui. Então, todo pastor, todo pregador, e aí estende-se isso ao evangelismo, né? E o que nós fazemos aqui quando pregamos o evangelho também é evangelismo, mas não só. Mas nós precisamos entender o que é o arrependimento, até para quando a gente for evangelizar e falar de Cristo e chamar as pessoas ao arrependimento, a gente explicar um pouco também sobre isso para as pessoas. Porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo usa o conteúdo, toda a palavra de Deus é necessária, é útil para repreender. Então, às vezes, a nossa geração precisa ser colocada no seu lugar, entender que não pode se arrepender por si mesma. É uma geração orgulhosa, o povo orgulhoso acha que está no controle dessas coisas. Porque não é pregado soberania de Deus, não é pregado que é dom de Deus, o arrependimento e a fé. E as pessoas acham que está tudo muito ali no controle delas, muito fácil. Então, todo pastor fiel, toda igreja fiel, todo crente fiel que quer evangelizar, que quer pregar o evangelho, que quer comunicar de modo adequado o Evangelho. Precisa entender, né, o que nós já vimos, o pecado, a depravação total, e entender diante disso que as pessoas não vão se arrepender por elas mesmas, não. É preciso orarmos, é preciso uma obra do Espírito nos seus corações. Tem mais alguns versos que falam do arrependimento, Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, tem que ser pregado arrependimento em nome de Jesus. Se a igreja não prega o arrependimento, amputa essa verdade, vai dar problema. E nós vamos ver um pouco na frente que problema causa. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 20,21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Sproul, ele no seu comentário, ele diz o seguinte: que estamos numa época em que a graça barata alcançou altos níveis. Graça barata é um conceito teológico que alguns teólogos aí desenvolveram, Bonhoeffer e outros, que é o que mais ou menos que nós vamos ver aqui, né? Um exemplo aqui de graça barata, né? É dito às pessoas que Deus as ama incondicionalmente e que nós somos aceitáveis a Deus, não importa o que tenhamos feito. É dito só assim: venha. Mas não é dito: se arrependa, abandone o pecado, né? Então, e os próprios ímpios não querem ouvir o evangelho verdadeiro, não. Eles já estão acostumados pela autoajuda, pela falsa psicologia, que a coisa da autoestima, eles não querem ouvir mais, né? Eles querem que Deus aceite eles sem arrependimento. Eles querem que Deus aceite eles vivendo no pecado. E nós, como igreja, porque temos falhado em errar na pregação, e eles não querem, não. Então, a pessoa vem para uma igreja que prega arrependimento, ela não aguenta ficar muito, não, o tempo, não. Daqui a pouco ela não. Ela sente que tem alguma coisa errada, mas, na verdade, não está errado. Não está errado. O que a igreja está fazendo não está errado. O problema é justamente isso, porque as pessoas... há um desequilíbrio na pregação, porque Deus é amor, Deus nos amou incondicionalmente, em certo sentido. Ele nos amou na eternidade enquanto ainda éramos pecadores, mas Ele nos chama ao arrependimento. Então, muitas vezes as pessoas são chamadas a Jesus, vá a Cristo, até é dito que as pessoas elas têm que ir a Cristo, mas elas não entendem que ir a Cristo é fugir do pecado. Ir a Cristo, lembra, nós lemos agora aqui pela manhã a ideia lá de Ló, né? Fugindo da cidade da destruição. Lembra que a mulher de Ló olhou para trás, o coração dela estava em Sodoma. E essa linguagem foi usada por John Bunyan na questão lá do peregrino, que o cristão foge da cidade da destruição. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai a Cristo, esse movimento, ela vira as costas para o mundo, para o pecado. E isso a igreja parou de pregar. A igreja tem deixado de pregar essa verdade, tem abandonado a tradição fiel, as nossas confissões de fé, aquilo que a igreja, né, pregou de modo fiel à Bíblia no passado. Então, não há uma ênfase no arrependimento, e conectando com isso, porque arrepender de quê? Do pecado. E o pecado é o quê? A quebra da lei de Deus. Mas as pessoas nem sabem o que é pecado, ou o que é a quebra da lei de Deus, ou qual o modo variado, né? E também, assim, não só a quebra dos mandamentos, mas a natureza, como o pecado afetou o homem, toda a sua extensão. Então, muita gente tem ido a Cristo, mas sem arrependimento. Muitas pessoas atendem a convocação, apelos, se tornam cristãos de modo amplo, religiosos, vão a Cristo, mas não conhecem a graça do arrependimento, o dom do arrependimento. Nunca experimentaram essa obra que é de Deus nos seus corações e talvez nem saibam que existe. Talvez muitos nunca nem ouviram falar disso. E ficam discutindo outras coisas menores, à beira do abismo, né? Porque se não se arrependerem, estão perdidos. Porque não há salvação genuína sem arrependimento genuíno. Se o arrependimento não for pregado, a mensagem é falsa. Essa coisa do falso mestre, irmãos, é muito sutil, porque você descobre o falso mestre não é só quando ele fala uma heresia grosseira, não. Também o falso mestre tem a ver com o que é suprimido, o que não é dito. Tão importante quanto o que é dito é o que não é dito. E, às vezes, o lobo em pele de ovelha, nem ele sabe que ele é esse lobo em pele de ovelha, porque ele é sincero. Às vezes ele acha, como o Senhor diz naquele dia, muitos dirão: Senhor, no teu nome, aquele povo é sincero. Talvez ali muitos daqueles vão ser surpreendidos mesmo, não percebiam, mas não conheciam, né, o verdadeiro arrependimento e coisa do tipo, e foram infiéis. Irmãos, então eu vou avançar, mas assim, só nessa questão aqui, da ausência da pregação do arrependimento, né, a pregação de autoajuda, pregação coaching, essas coisas tudo aí que tem surgido, só nisso aqui já explica o baixo nível espiritual da igreja. A gente podia parar e ficar só falando disso aqui. Explica muitas vezes toda essa dificuldade, né, que nós temos desse cristianismo secularizado, né, essa coisa do crente nominal, do crente que nunca vence o pecado. Ele se torna crente. Não é que o crente vai deixar de pecar, não, irmãos, mas ele nunca é essa coisa de crente carnal que nunca é liberto, né? Às vezes a pessoa nunca se arrependeu da maneira bíblica, né? Do arrependimento para a vida. Ela peca aí, dá uma tristeza ali, ela fica com remorso, há um peso de consciência, ela tenta, mas ela nunca foi livre em Cristo. Nunca se arrependeu, conforme nós vamos ver no próximo parágrafo da confissão. Claro, que explica a Bíblia, né? Mas talvez isso explique. Muita gente achando que precisa ser santificado enquanto precisa ainda se arrepender, nascer de novo ainda. Mas nunca ouviram falar disso. Então, a igreja, às vezes, pode estar passando por uma crise. Quando eu falo igreja, não é a nossa igreja aqui simplesmente, é o cristianismo, né? Em geral. Então, nós entendemos que... É claro que é bom, irmãos, mesmo que não haja a profundidade, a gente fica feliz quando, no meio evangélico, é falado de arrependimento. Já dá alegria, né? Porque tem lugar que nem prega arrependimento. Mas nós devemos ainda ir mais fundo nisso, pregar com mais profundidade, explorar o que a Bíblia diz com mais profundidade, e eu creio que o Espírito Santo usa esse tipo de instrução e pregação. Alguma dúvida, alguma contribuição nesse primeiro ponto? Então, sim, presbítero, diga.
O que nós temos de prática em relação a uma pessoa no arrependimento? Honrar a Deus, clamar a Ele para que esse arrependimento seja um arrependimento genuíno e que venha dele. E quando nós sentirmos, né, a tristeza, porque nós iremos chorar, iremos sentir tristeza por termos pecado, e aí nós teremos convicção de que esse arrependimento foi dado por Deus e vai por Deus. Então, qual é a prática que nós temos que ter diante de Deus para termos a certeza que esse arrependimento não é um simples remorso, que não é uma simples desculpa quando você blasfema contra o nome de Deus, quando você trata mal aquele que está do seu lado, aquele que lhe ama? Então, o que tem que estar em nossa mente, em nosso coração, é clamar, pedir a Deus que nos dê esse arrependimento, que esse arrependimento venha dele. E aí sim, nós temos convicção plena que aquilo que nós estamos sentindo não é simplesmente algo, um remorso, uma tristeza, semelhante a Judas, como sentiu, né, após ter em Cristo Jesus. Então, para tanto, orar, clamar, ler a palavra, procurar discernir, procurar ouvir o que o pastor está nos propondo nesta manhã. Isto é que dará a nós tranquilidade e paz de espírito, na certeza de que Deus é que nos deu o arrependimento.
Isso é claro, irmãos, que a experiência genuína, a obra do Espírito, é claro que é mais importante do que só o entendimento intelectual. Então, a gente sabe que não é só o Deus está operando, ele promove essa obra do arrependimento, não só no meio reformado. É claro que outras pessoas, antigamente havia uma ênfase mais nas pregações, no meio evangélico, ao pecado, à cruz, ao arrependimento. E claro que Deus ele pode usar, né, essa mensagem, mesmo que ela não tenha esse conteúdo mais detalhado e tudo mais, porém, a doutrina, Deus nos dá conhecer a doutrina para a gente fazer esse autoexame, essa análise, e também para quando a gente for evangelizar, a gente realmente assim entender que a pessoa não pode descansar no arrependimento superficial e que as pessoas devem buscar até encontrar, bater, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então, a pessoa não pode se conformar, nós não podemos, como igreja, como crentes, nos conformar com algo que não seja seguro e sólido. Então, por isso que a gente tem que aprofundar essas questões. E aí entra a oração, entra o autoexame, a meditação, ou aí você ouve o estudo, para que isso leve à reflexão. E mesmo, eu creio que um pecador que está alheio, está longe da igreja, ele precisa ouvir isso também, para que ele, quando ele vier a Cristo, ele venha de maneira correta, de maneira sadia. Embora ele poderia vir depois aprender, poderia, mas por que não ensinar? Ele já começar entendendo, né, da maneira bíblica. Então, no parágrafo 2 aí, do capítulo 15, talvez fica aí essa pergunta, mas, então, qual é o arrependimento? Como é que é esse arrependimento aí? Como é que funciona isso, né? Então, aqui é uma concepção, é uma interpretação, né, dos puritanos, a visão puritana do arrependimento, a nossa doutrina aí, e aí vamos ver os versículos também que embasam depois. Então, vamos ler a seção 2, capítulo 15. Movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, veja, há uma experiência, um movimento, há uma graça, há uma obra de Deus, não é só questão racional, não é mero racionalismo, mas isso também não quer dizer que é irracional, a gente está tentando entender à luz da Bíblia, mas não é mero racionalismo. Então, há uma ação de Deus que move, que opera nas emoções também. Quando o Espírito vem, convence do pecado, da justiça e do juízo, então aquela pessoa vai ter uma tristeza segundo Deus. Ela sente o perigo. Antes dos anjos chegarem em Sodoma, Sodoma já estava em perigo? Já. Mas aí vem os anjos e diz para Ló: sai dessa cidade aí, ó. O clamor da cidade subiu até o céu. Deus vai destruir a cidade. E aí Ló fica naquela, tem a família ali. Aí vem os anjos e arrastam ele, né? Então é isso que o Espírito Santo faz, irmãos, com o pecador, quando ele está tratando com o pecador. Ele fica ali e tá, às vezes, mas quando Deus vem, ele nos faz ver a impureza, a odiosidade do pecado, como é contrária à lei de Deus. Então, como é que, eu lhe pergunto, como é que o pecador vai perceber isso se não se prega pecado, não se fala sobre a lei de Deus? Então, de fato, a lei e o evangelho elas são necessárias. O equilíbrio na pregação. O pregador fiel, ele tem que equilibrar isso. Ele fala da lei e aponta para o evangelho. Se a gente falar só da lei, a gente vira legalista, moralista. Então, a gente não ignora a lei, mas a gente fala de pecado, mas a gente aponta para a cruz, para o Evangelho, para a graça. Então, essas coisas... Sempre houve essa tensão na história da igreja entre lei e graça, né? Uns penderam mais para um lado, outros pendem mais para o outro. Há um equilíbrio. Eu creio que a nossa doutrina ela é muito equilibrada quanto a essas questões. E ao apreender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados. Veja, está falando de experiência, de uma experiência espiritual. Sentir, abominar o pecado, né, que deixando-se volta para Deus. Aquele livro que a gente estudou aqui quando eu cheguei, o Guia Seguro para o Céu, né, ele usa uma ilustração, não sei se vocês lembram aqui. Imagina que você está num lugar escuro, aí você pega assim, parece que aparece um bichinho, aí você começa a carinhar ali aquele bichinho, achando que é um gato, alguma coisa assim. Quando liga a luz, é um cururu. Aí você joga fora, né? Se bem que tem gente que gosta de pegar ainda. Mas é um bicho asqueroso, né? Então, o pecado, o não convertido, ele está ali acarinhando o pecado, né? Não, o pecado é bom, o pecado é bonito, o pecado é lindo, maravilhoso. Aí, quando o espírito abre o olho da pessoa, ela olha, aí ela abomina, ela vê que aquilo é nojento, asqueroso, imundo. Irmãos, isso não é natural. A gente fala do pecado, a gente tem que entender que os não convertidos, há uma distância que nos separa dos não convertidos. A gente tem que falar de Jesus para eles? Tem. Temos que falar da lei para eles? Temos. Mas nós que cremos, temos que entender que há uma... A gente está num reino diferente, a gente tem uma língua diferente. Eles não discernem as coisas espirituais como nós discernimos. Então, eles não entendem, mas por quê? Né? Por que isso? Eles não entendem, mas todo crente, todo aquele que experimenta o arrependimento, ele passa a abominar o pecado. Ele passa a levar a sério essas questões, com a intenção de andar com ele em todos os caminhos de seus mandamentos, esforçando-se para isso. Então, gera um movimento. E esse movimento não é só de ter medo do inferno e a Jesus porque está com medo do inferno. Mas isso é um movimento de abandono de pecados. É um movimento, né, de abominar o pecado por ele mesmo. Os textos bíblicos aí, Ezequiel 18, 30 a 32. O profeta Ezequiel diz: "Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, porque morreríeis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei." Então, lançai as transgressões, abominar, né, abandonar. Certo? A conversão inclui, então, arrepender e crer. Crer no que Deus diz, se arrepender, e há um movimento. Ezequiel 36, 31. "Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações." Lembrar do pecado e ter nojo do pecado. Tem um livro autobiográfico, famoso, dos teólogos mais famosos, né, da história da igreja, Agostinho, As Confissões, que tem outro, um leitor de Agostinho, que desprezou o livro de Agostinho, dizendo que Agostinho é muito escrupuloso. Porque Agostinho, nas Confissões, ele, se você ler o livro, ele vai fazer uma retrospectiva desde da infância dos caminhos maus dele, se arrependendo. Quando Agostinho era criança, ele pulou o muro do vizinho para roubar pera. E aí ele se arrepende disso no livro, As Confissões. Aí alguém pode dizer, mas isso não é exagero, não? Né, o cara, às vezes, você pensa assim, né, o dono do terreno, às vezes nem liga, né, que a criança entre ali, pegue uma fruta, uma goiaba, uma pera. Só que a questão, irmãos, é que quem está vendo não percebe o que é que Agostinho estava analisando, o que é que Agostinho estava pensando. Qual era a questão que, às vezes, a pessoa pode passar batida? Em primeiro lugar, Agostinho não gostava de pera. Em segundo lugar, Agostinho estava de bucho cheio, ou seja, ele não estava com fome. Ou seja, ele pegou as peras por quê? Porque é pecador, para fazer o mal. Então, ele sabe disso. O Espírito, irmãos, ele vai operar nos nossos corações. Deus é quem sabe. Às vezes, uma coisa pode parecer besteira, superficialmente. Pegar uma pera no terreno do vizinho parece, né, para nós aqui seria uma laranja, né, uma goiaba, uma coisa assim. Parece besteira, mas o que Agostinho estava dizendo é que ele reconhecia ali a depravação do seu coração. Não precisava. E ele criança, né? E não é assim. Desde a nossa meninice a gente não peca. E não é porque tem necessidade. É porque é pecador mesmo. Então, quando o Espírito ele vai operando no nosso coração, ele vai abrindo os nossos olhos para isso. E você começa a perceber que, antes da conversão, fora de Cristo, as suas inclinações eram más, você fazia as coisas da maneira errada, do modo errado, sem temor de Deus, sem fé em Deus. Então, Ezequiel diz: vos lembrareis dos vossos maus caminhos, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Então, se a gente parar para pensar e fazer que nem Agostinho fez, uma lista, coisa errada que a gente fez desde que era criança, terrível, né? Mas, pelo arrependimento, Deus perdoa tudo isso. Mas é necessário se arrepender. É necessário se arrepender dos pecados, né? E confessá-los, né? E se arrepender diante do Senhor, nos envergonhar, lembrar que foi quebra de mandamento, que esse pecado, essa transgressão é digna da condenação do inferno. Então, nós devemos lembrar disso. Arrependimento, irmãos, pastor Paulo Anglada ele vai nos lembrar aí, no próximo slide aí na frente, que é um elemento retrospectivo da conversão. Conversão é o que você vê acontecendo. Conversão é um elemento mais humano. Fulano se converteu. Antes do fulano se converter, o Espírito deu a ele fé e arrependimento. É graça. São graças evangélicas. O Espírito tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, dá a ele ter condição de crer, se arrepender. Aí a gente fora vê, o apóstolo Paulo, Saulo, era um perseguidor, agora é um pregador. Então você, o que é que a gente vê a conversão? Ah, fulano de tal vivia uma vida imoral, vivia. Agora não, agora ele está servindo a Deus. A gente vê a conversão. Mas o novo nascimento, arrependimento genuíno, fé, são obras internas. E esse arrependimento consiste não apenas em tristeza ou remorso, mas aversão e abandono do pecado. Então a gente tem que nos perguntar, né? Quanto de arrependimento genuíno tem acontecido? De pessoas que não apenas agora dizem que aceitam Jesus, mas que abandonaram o pecado. O que a gente vê, na verdade, é um monte de gente crente, você entra, às vezes, no perfil, é crente e tal, e você olha assim, não tem nada de crente, né? Parece que o pecado ali domina na cena. Aí você vê na internet, diga lá, Raimundão. Sim, eu vou falar, e a gente vai chegar na oração de Davi, que é O Salmo 51 é um salmo clássico sobre arrependimento. Davi pecou, adulterou e etc., lá outros pecados, e ele se arrepende verdadeiramente. Ele pede perdão a Deus no Salmo 51. E ele diz lá: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Então, todo pecado, a pera lá, antes de ser contra o vizinho, todo pecado ele é, em primeiro lugar, e antes de ser horizontal, ele é vertical. Então, a pessoa que está indo pedir perdão, há uma evidência muito grande que ela já se arrependeu internamente diante de Deus, e aí por isso que ela está chegando em você. Entendeu? Então, há uma evidência muito forte, se a pessoa pede perdão, de que ela é consciente de que errou diante de Deus. Então, é uma grande possibilidade. Porém, tem casos na Bíblia, como o de Saul, e nós vamos ver aqui também, de arrependimentos que não são profundos, genuínos, que a pessoa só se arrependeu porque foi o jeito. Ela estava encurralada. Se ela não pedisse perdão, se ela não... Então, quando a gente prega, não, se não se arrepender, vai para o inferno. A pessoa, então, eu não quero ir para o inferno, então eu quero ser crente. Mas ela nunca se arrependeu de modo verdadeiro. Então, tem um tipo de arrependimento que é só um remorso. O verdadeiro arrependimento inclui tristeza, um certo remorso. Mas não para aí. Ele vai avante, ele vai mais. Há um sentido em que quem perdoa é Deus o pecado, certo? Porque todo pecado é contra Deus, mas nós também perdoamos, devemos perdoar também aqueles que... Nós nos oramos, né, na oração do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos ofensores. Só que o verdadeiro arrependimento não leva em conta só eu e o próximo, tem que levar em conta Deus. A pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela tem que considerar que ela quebrou a lei de Deus, que foi contra Deus o pecado dela. Senão, isso não vai ser bem tratado. Então, quando a gente vai tratar de pecado, de pedir, de reconciliar, então tem que ficar claro isso, né? E, de fato, a gente não pode reter perdão porque Deus não retém para o arrependido. Então, se a pessoa se arrependeu realmente, Deus perdoa. Então, e nós somos também chamados a perdoar, porque Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se Deus me perdoou, se eu sou perdoado, como é que eu vou reter o perdão para o próximo? Então, eu não, o crente ele vai ser um reconciliador, um pacificador. Inclusive, hoje à noite, nós estaremos falando no Sermão do Monte sobre bem-aventurados pacificadores, que tem a ver com isso, né? Nós vamos ver isso hoje à noite, se Deus permitir. Então, irmãos, arrependimento tem a ver com mudança de mente. A nossa leitura do passado muda. Ah, eu errei mesmo, estava errado mesmo, certo? Me conduz a uma mudança de vida, uma aversão ao que era antes. A aversão ao que era antes é uma obra do Espírito Santo. É claro que o crente continua tendo o velho homem, pode cair novamente, infelizmente, mas há uma aversão. Há agora uma mudança de mente. Então, irmão, nós temos que, às vezes, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento. Nosso arrependimento não é perfeito, mas o padrão que nós vemos na Bíblia é esse. Então, não posso me arrepender e ficar... O arrependimento não é genuíno, então ele não está num padrão sadio. Se eu me arrependo e parece que a vida continua e não deu em nada aquele arrependimento. Certo? Então, precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, renovar o nosso arrependimento algumas vezes. Às vezes você se arrependeu mesmo. Mas aí depois o tempo passou, você voltou àquela velha vida, então você tem que se arrepender de novo. Então, o crente, irmãos, ele continua precisando olhar para Cristo todos os dias, se arrepender todos os dias. Tem aquele arrependimento inicial, que é uma graça, e também nós precisamos continuar nos arrependendo. Certo? Conversão alcança todas as áreas da vida, emoções, vontade. Então, nós não cremos no arrependimento só racional. Então, é importante confrontar o pecador. Ele, Davi, né, que vamos ver, foi confrontado, e aí ele se arrependeu profundamente pela obra do Espírito. Tem dois tipos de arrependimento, um autêntico e aceitável a Deus, outro não aceitável. Há um tipo de arrependimento que não é aceitável. Tem gente que é vencido no cansaço. A ideia, irmãos, é de uma guerra. Às vezes, numa guerra, a pessoa depõe as armas só porque não tem mais jeito. O pecador, ele está em guerra com Deus. Então, às vezes, o pecador, ele se arrepende só porque, assim, ó, se você não se arrepender, é pior. Então, ele confessa ali para poder a vida seguir. Esse tipo de arrependimento, né, não é o que agrada a Deus. O verdadeiro arrependimento é uma decisão de mudar, né, de mudar realmente, e custe o que custar, né, independente do custo. Certo? Às vezes as crianças se arrependem, né, pedem perdão ali, pedem desculpa, mas com medo da surra, né, do cinturão só, da vara. Certo? Então, às vezes assim, aquela coisa do flagrante, né? A pessoa se arrepende porque foi pega em flagrante. Não, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas não se arrependeu verdadeiramente, porque ela só quer escapar do castigo. E isso não é arrependimento para a vida, né? Não é. Então, o arrependimento aceitável a Deus é o que não é o que apenas quer fugir do inferno, né? Tem muita gente que se tornou crente, não, eu quero Jesus, porque as pessoas sabem que existe um padrão de justiça, elas têm medo do inferno. Às vezes elas foram pegas num pecado grosseiro, alguma coisa, né? E nós mesmos, irmãos, também podemos, às vezes, praticar esse tipo de arrependimento. E nós devemos nos arrepender disso, se tivermos tendo esse tipo de arrependimento. O arrependimento genuíno ou contrição vem de um coração partido, que está partido, porque nos tornamos conscientes do nosso pecado, que é terrível. Detestamos o pecado, estamos arrependidos. Temos um espírito quebrantado, porque ferimos e violamos a santidade de Deus. Então, a igreja, nós precisamos orar para que Deus envie esse tipo de arrependimento aqui. Geralmente, isso está associado a avivamentos. Quando você lê a história dos avivamentos, né, eu já até falei aqui, andei falando aqui da história do missionário conhecido, David Brainerd, né? Ele pregou entre os índios, e os índios começaram a se arrepender mesmo. Viviam em misticismo, ele tinha muito costume de viver embriagado, os índios. E aí eles começaram a abandonar e ir para o culto, ouvir a pregação. Então, o arrependimento promove um quebrantamento. Isso, irmãos, não é produzido pelo pastor, pela retórica, não é o grito do pastor, né? Não é o que o pastor, sei lá, isso é Deus que promove. Nós temos que ser fiéis, pregar, orar, mas quem promove esse quebrantamento é Deus. Acho que, não sei se é o irmão Joel quer falar. Diga lá, meu irmão. Saudação, irmão Joel, pode falar. Sim. Morreu. pode haver arrependimento genuíno no leito de morte ou no corredor da morte? Pode. É tanto que lá nos Estados Unidos, onde tem pena de morte, os presos ficam no corredor da morte, muitas igrejas têm ministério de ir lá pregar para esses condenados. Eles não vão deixar de ser condenados se arrepender, mas é pregado. Agora, sim, é importante fazermos esse trabalho. A igreja, devemos orar, nos disponibilizar, pessoas que estão em leito de morte e tudo, falar com mais substância, né, porque é possível que Deus use, né, ali está sendo falado da Bíblia, mas, irmãos, de fato, está nas mãos de Deus. A gente não tem como julgar se foi genuíno ou não, porque a gente não tem como, é uma obra interna, é o que eu disse antes. O arrependimento genuíno acontece dentro. O ladrão da cruz, que foi salvo, se arrependeu. E estava ali já perto de morrer. E viu ali a mensagem, creu. Então, nós cremos sim em arrependimento em leito de morte. Porém, nós temos que fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para orientar essas pessoas de maneira correta. Porque também nós não negamos que existem pessoas que não são bem orientadas e se iludem com a mensagem de uma graça barata, superficial. Não entende o que é o arrependimento genuíno. Então, é o que eu tenho dito, que a gente falou aqui já algumas vezes, né? Ah, então se é só isso e a opção é ir para o inferno me arrepender, então é claro que eu quero me arrepender, ir para o céu, né? Então, assim, pode acontecer também. Eu não estou dizendo caso específico. Então, não tenho como julgar, não está na nossa alçada julgar esses casos. O que cabe a nós, irmãos, é fazer o melhor para que, no que depender de nós, as pessoas, por amor a essas almas eternas, elas tenham o melhor conteúdo possível, orar por elas e pedir que o Espírito promova uma conversão sadia. E, em geral, às vezes, isso não é algo tão imediato, mas Deus pode fazer se Ele quiser. Então, assim como Deus pode dar uma conversão como o ladrão da cruz, às vezes tem arrependimentos que, às vezes, a pessoa vem, ouve, passa um tempo. Então, às vezes, a pessoa acha que tem tempo para se arrepender de modo saudável, genuíno. Às vezes, não tem. Então, nós não recomendamos ninguém esperar o leito de morte. Mas Deus é soberano, Ele tem os seus caminhos e Ele escolheu alguns que foram salvos nessa condição, mas só Ele sabe o número, né, e quem são mesmo esses, certo? Mas nós não devemos desistir de quem está no leito de morte, não, ou no corredor da morte. E essas pessoas realmente precisam de uma mensagem mais objetiva, né? Então, elas não vão ter tempo mais de alguns detalhes. Então, elas realmente, há uma urgência no arrependimento delas. Eu entendo que há uma urgência mesmo, né? Porém, e essas pessoas são bem intencionadas, às vezes, quando fazem isso, né? Buscam ali aquela decisão, né? Mas a gente deve, como crentes bíblicos, deve buscar ainda fazer o melhor que tiver ao nosso alcance para que essa pessoa possa encontrar verdadeira paz, né? E muita, eu tenho esperança de que muitos que tiveram no leito de morte, vão ser salvos, manifestando que é graça. Isso que nós falamos, arrependimento é uma graça, é um dom da graça de Deus. É isso que o ladrão da cruz manifesta, que não foi por obras e coisas que nós vamos ver aqui, se tiver tempo, né? Não sei nem como é que está, deixa eu ver aqui. O tempo já está nos últimos, na prorrogação aqui. Então, vamos tentar só chegar, não sei se eu vou conseguir acabar, então vou usar mais alguns instantes só para a gente tentar chegar num desfecho, eu continuo na próxima lição, próximo encontro. Então, como nosso irmão Diácono Raimundo já perguntou aqui, o pecado, próximo na frente vamos ver, à luz do pecado de Davi, que o seu pecado era contra Deus e tem a ver com a lei de Deus, porque onde não há lei, não há pecado. Pecado é a violação da lei de Deus. Então, Davi violou, feriu outro ser humano, mas, em última análise, sua ofensa foi contra Deus. E o seu arrependimento levou em conta isso. Então, temos que tirar da mente das pessoas essa ideia de arrependimento só horizontal. Ó, lhe feri, me perdoe. Isso é bom, né? É importante também, mas não é só isso. E tem que ter a ver, a gente tem que deixar de se ferir, irmãos, pelo que não é pecado mesmo. Porque pecado é o que quebra a lei de Deus. A gente se ofende, a gente tem um padrão que é a gente que criou. Ó, se a pessoa pisar no meu calo aqui nesse ponto, aí a gente cria uma regra. Mas o pecado não é quebrar a sua regra, o que você acha que é. Não, o pecado é quebrar a lei de Deus. Certo? Pecado é quebrar a lei de Deus. Então, você tem que pensar, oh, o irmão me feriu, sim, mas qual foi o mandamento que ele quebrou? É por isso que é importante estudar os mandamentos da lei de Deus. Davi, ele diz, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar. Davi está dizendo, Senhor, eu sou culpado, mereço a condenação, o Senhor pode fazer comigo se eu quiser, o Senhor é justo, eu mereço ser punido, mas tenha misericórdia de mim. Pediu misericórdia. Né? Ele vai pedir a Deus que lhe restitua a alegria da salvação. Né? Ele vai pedir isso a Deus. Ele vai reconhecer que Deus seria justo se o punisse. Então, Senhor, o principal para Davi é, Senhor, que eu não perca a comunhão contigo. O principal para Davi não era se ele ia continuar sendo rei ou não. Então, irmãos, quando nós nos arrependemos, quando Deus nos dá o dom do arrependimento, o que importa para nós é nossa relação com Deus. É a questão espiritual. Não é se eu vou ter dinheiro, se Deus vai continuar, vai me dar o que eu estou querendo. Que a gente usa o arrependimento como uma moeda de troca. Ah, eu me arrependo, Deus, então agora tu tem que me... Eu tenho um mérito, é algo meritório. Pessoas usam arrependimento como algo meritório. E nós, arrependimento não é meritório, não merecemos nada da parte do Senhor. O arrependimento, a atitude de arrependimento é, Senhor, o Senhor tem todo o direito de me abandonar, me jogar no inferno, mas pela tua graça me perdoa. E Davi ora, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, e etc. Sim, presbítero. Isso, Urias, Davi não teve tempo de conversar com Urias, né? Mas Deus perdoou, né, Davi, o seu pecado. E certamente eu entendo que Urias também era um salvo, né? Era um piedoso. Irmãos, evangelismo, Charles Spurgeon diz o seguinte, evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Então, vou encerrar com essa frase aqui. E vou só ler um pouco a próxima sessão, mas encerrando. Ó, então, nós somos miseráveis, pecadores, indignos. Deus nos perdoa por graça. E quando nós estamos falando, não é que a gente é bom, justo ou melhor do que aquele que recebe a evangelização, mas é, ó, eu sou miserável, mereci a morte, o inferno, Deus me perdoou, Deus me deu arrependimento. Vá lá, procure também, né? Busque a Deus, se arrependa, busque essa graça do arrependimento, ore a Deus. Então, falar de Cristo é a gente fazer isso. É, e, então, temos que ter esse conteúdo, né? Saber, faz parte do processo da evangelização, ter o conteúdo, mas também a experiência, se sentir esse mendigo, né? Ter o arrependimento, se sentir miserável. sentir que estava perdido e foi achado. E que o outro também, por mais pecador que seja, também pode ser achado. Irmãos, eu até queria continuar, mas acho que eu vou encerrar aqui, por causa do tempo. E aí eu continuo na próxima aula. Alguma dúvida a mais, contribuição até aqui, para a gente não se estender mais do que o necessário? Só para concluir mesmo, alguma dentro do assunto? Sim. Então, ali ele está confrontando os fariseus, que eram a seita tida como mais justos em Israel, mas, por dentro, né, a realidade era outra. Eles limpavam o exterior do copo e dentro era sujo, eram sepulcros caiados. Então, João confronta eles, né? Uma víbora, dentro tem o que da víbora? Veneno. Quem vê fora até que... Mas é um bicho venenoso. Então, eles... tinham que se arrepender verdadeiramente, mudar de natureza. Né? Então, a pregação... tem esse confronto na pregação. Né? Você tem que se arrepender, ter um novo coração, certo? E isso é muito importante, né? Muito importante esse arrependimento. Então, nós vamos continuar explorando essa doutrina do arrependimento. Não vou conseguir acabar aqui o assunto, mas meditem nisso, né? Orem. Vamos orar pela igreja, né, pelo povo de Deus, porque explica muita coisa, né, tanto a falta de conhecimento e de experiência desse arrependimento, muitos problemas que nós temos no nosso meio é devido realmente a uma superficialidade nesse assunto. Então, que Deus ajude e use, né, queira usar essa exposição aí para falar aos corações. Vamos orar, irmãos, concluindo? Senhor, nós te bendizemos, te adoramos, porque podemos aprender um pouco mais nessa manhã, relembrar assuntos, aprofundar, aplicar. Venha sobre nós, ó Pai, abençoa, dá-nos arrepender do nosso arrependimento, dá-nos, ó Deus, entender que precisamos de um arrependimento melhor, mais profundo a cada dia, e saber que é graça do Senhor, que o Senhor venha sobre essa igreja, venha sobre o Teu povo no nosso Brasil, e que venha o Teu reino, ó Deus, com arrependimento e fé genuína. Em nome de Jesus, oramos gratos. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 18 horas, certo? Então, não é 18h30, é 18 horas, culto solene, né, para a glória de Deus. Amém.